Oi, tudo bem? Tudo tranquilo? Comigo tá tudo ótimo, espero que você esteja bem, toda sua família esteja bem. Se eu não me engano, no último episódio nosso, a gente abordou um pouquinho sobre epiglotite, não é mesmo? Hoje, eu quero continuar nessa temática de pediatria com você e abordar um pouquinho mais sobre a laringotraqueite aguda e que por alguns também é chamado de laringotraqueobronquite. Meu nome é Lucas e esse é o Consegue Me Explicar? Antes de mais nada, eu tenho que fazer aqui esse convite sempre. Se você ainda não segue, Consegue Me Explicar aqui no Spotify, no Cashbox, por favor, cogite seguir. Basta clicar no botãozinho seguir para você estar recebendo todo domingo 3 novos episódios desse que é o seu, o meu, o nosso podcast. Além disso, gostaria de convidar você também a estar seguindo nosso Instagram, seguindo o nosso canal, é o @ Consegue Me Explicar. Claro, se tiver interesse, não deixe de compartilhar com todos os amigos e também de avaliar a gente no Spotify. Tem como você avaliar com até 5 estrelinhas e deixando as 5 estrelinhas, você vai estar ajudando e muito na manutenção do meu trabalho. E claro, se você ainda não chegou no Instagram, cheque, porque por lá tem saído flashcards relacionados aos assuntos abordados todo domingo por aqui. Pensar nessa laringotraqueite aguda é pensar de forma esquematizada, como sempre. Qual seria a etiologia dessa laringotraqueite nossa? A etiologia dessa laringotraqueite é um vírus, o vírus parainfluenza. O vírus parainfluenza é o que vai estar relacionado à laringotraqueite aguda em si. Lucas, mas como é que funciona um pouco desse quadro clínico? O paciente vai apresentar pródromos catarrais, vai apresentar uma febre baixa e vai ter o que a gente fala, que é aquela famosa croup, lembra em si? Tosse metálica, ou também chamado de tosse de cachorro, tosse de raposa, ou tosse ladrante, como você quiser, que é uma tosse mais aguda, associada ao estridor inspiratório e à rouquidão, porque acomete as pregas vocais. Isso vai levar à croup em si. Logo, o nosso diagnóstico vai ser um diagnóstico clínico em si. Então, pensar nessa clínica dessa laringotraqueite é pensar no geral em quê? A gente tem que pensar que é uma infecção de via aérea do trato respiratório superior, com coriza. Pode ter coriza? Pode. Pode ter dor de garganta? Pode. Pode ter uma tosse discreta? Pode. Pode ter febre por 1 a 3 dias de evolução? Pode. Isso vai estar relacionado com o quê? Com uma tosse metálica, com rouquidão e estridor. Essa tríadezinha forma a croup, tosse metálica, estridor inspiratório e rouquidão. Eu gosto de chamar que a croup é o TRE. Croup é igual para mim, na minha cabeça, TRE. Tosse metálica, ou tosse de cachorro, ou tosse de raposa, como você quiser chamar, meu amigo. Tosse ladrante, como for melhor para você, mas o R de rouquidão, porque vai ter o acometimento das cordas vocais, e o E de estridor inspiratório. Então, pensar em croup é pensar na minha cabecinha em TRE, tosse metálica, rouquidão e estridor inspiratório. Beleza? Tranquilo? No geral, a gente tem que saber desse quadro clínico, porque o paciente vai chegar pra gente isso, com esses pródromos catarrais que eu te contei, lembra? Essa coriza, essa dor de garganta, essa tosse discreta e febre por 1 a 3 dias, evoluindo então com essa questão da nossa croup, que é essa tosse metálica, rouquidão e estridor. Os sintomas tendem a ser piores durante a noite, com melhora desse quadro clínico 5 a 7 dias depois. Beleza? Tranquilo? O que a gente tem que pensar então mais? Lucas, olha, eu acho que meu paciente está com laringotraqueite aguda. Por quê, meu amigo? Olha, ele tem esses pródromos catarrais, ele tem essa dor de garganta, tem essa tosse discreta, tem essa febre baixa, tem essa coriza. Além disso, eu percebi que meu paciente tem apresentado o famoso TRE da croup. TRE da croup? O que é isso? Ah, essa tosse metálica que compõe o T, esse R de rouquidão, porque tem um acometimento das cordas vocais, e esse E de estridor respiratório, isso tudo forma o que a gente chama de croup. E a gente tem que pensar que o diagnóstico dessa nossa laringotraqueite aguda vai ser um diagnóstico clínico em si. Beleza, tranquilo. Lucas, mas eu tô pensando em bater um raio-x no meu paciente que tem essa laringotraqueite. O que eu vou encontrar nesse raio-x do meu paciente que tem essa laringotraqueite? Nossa, o que a gente vai encontrar no raio-x dessa paciente que tem essa laringotraqueite é o sinal da torre em si. O sinal da torre vai ser encontrado na laringotraqueite. Eu acho que eu acabei não mencionando com você, mas durante o raio-x na epiglotite, vai mostrar pra gente o sinal do polegar. Na epiglotite é o sinal do polegar, enquanto que na laringotraqueite é o sinal da torre. Laringotraqueite, sinal da torre em si. Beleza, tranquilo. Sinal do polegar na epiglotite e sinal da torre na laringotraqueite. Decorado isso, se você bater um raio-x no meu paciente, que tiver o sinal do polegar, vai estar falando mais a favor do que? Da epiglotite aguda. Se eu bater um raio-x no meu paciente e aparecer o sinal da torre, vai estar falando mais dessa laringotraqueite em si. Certo? Sossegado? Tranquilo, né? Lucas, mas como é que eu vou tratar meu paciente que tem essa laringotraqueite? Como é que eu vou tratar ele em si? O tratamento, a gente tem que pensar o seguinte. O paciente apresenta estridor em repouso? Sim ou não? O paciente tem estridor em repouso? Sim ou não? Mas, Lucas, o que é mesmo estridor? Estridor, para caso você tenha esquecido, refere-se a um som respiratório de alta intensidade. Em geral, esse som é inspiratório e ele é ocasionado pelo turbilhamento de ar. Se o paciente apresentar estridor em repouso, a gente vai conduzir de uma forma. Se ele não apresentar, a gente vai conduzir de outra forma. Se o paciente tem estridor em repouso, isso fala a favor de uma maior gravidade, uma obstrução mais importante no meu paciente. O que a gente tem que fazer então? A gente vai fazer adrenalina pura nebulizada, porque essa adrenalina pura nebulizada vai ter uma ação imediata, mas ela não é prolongada, ela é apenas temporária. Mas corticoterapia, seja ele via oral ou intramuscular. Você vai fazer então nesse paciente que tem estridor em repouso. Adrenalina pura nebulizada, porque ela tem uma ação imediata, mas não é uma ação prolongada, apenas uma ação temporária. Mas corticoterapia VO, via oral ou intramuscular. Aí você vai observar o paciente de 3 a 4 horas para depois poder liberar esse meu paciente. Senão vai liberar ele de imediato, porque seu paciente pode descompensar, cair, rebaixar e você vir a ter que fazer até uma intubação traqueal nesse seu paciente. Então, o que a gente tem que pensar? Tratamento de laringotraqueite aguda. Lembrar que essa laringotraqueite é causada por um vírus, o vírus para-influenza. Para laringotraqueite, a gente tem que pensar no para-influenza. Eu, pelo menos, penso assim. Então, nessa laringotraqueite, tem que pensar. Meu paciente tem... Ele está com estridor em repouso? Se sim, a gente tem que pensar que é um paciente mais sério. Ele tem uma obstrução mais importante. Logo, vamos fazer uma duplinha. Adrenalina pura nebulizada, mais corticoterapia, VO ou intramuscular. Essa adrenalina pura vai ter uma ação imediata, vai melhorar a respiração do meu paciente, mas é apenas temporário. Por isso que a gente tem que observar o paciente 3 a 4 horas antes de liberar. Mas Lucas, meu paciente está com uma laringotraqueite, eu fiz esse diagnóstico. Afinal, ele tem esses pródromos catarrais que você meio bem me contou. Eu sei que ele está com essa dor de garganta, tem essa coriza, essa tosse discreta. Eu sei que ele está com essa fibra baixa. Sei que ele tem essa croup, o TRE, que é essa tosse metálica, ou tosse de cachorro, ou tosse ladrante, que você bem comentou comigo. Tem essa rouquidão, tem esse estridor inspiratório, mas é um estridor que não está em repouso. Meu paciente está sem estridor em repouso. O que eu vou fazer? Corticoterapia apenas. Não é necessário ser feito a nebulização no caso desse paciente. Beleza? Tranquilo? Até aí sossegada, né? Mas Lucas, eu também lancei mão daquele famoso raio-x e eu percebi que meu paciente tem um sinal da torre. Fala bem a favor de quê? Laringotraqueite. E se peguei outro paciente diferente e eu fiz um raio-x e tem um sinal do polegar? Fala a favor do quê? Epiglotite. Só pra você correlacionar. Lucas, certo, acho que eu entendi um pouquinho sobre esse tratamento, sobre essa etiologia, sobre essa radiologia, sobre o quadro clínico do meu paciente em si. Mas existem alguns diagnósticos diferenciais para essa questão do meu paciente ter essa laringotraqueite aguda? Tem sim. O nosso principal diagnóstico diferencial vai ser a laringite estridulosa, também chamado de croup espasmódico. Ele tem o pico entre 1 a 3 anos de idade e a clínica se assemelha à laringotraqueite aguda que a gente falou, também chamada de laringotraqueobronquite, exceto pela ausência de pródromos virais e febre. Meu paciente vai ter ausência desses pródromos virais, que eu te falei, que é aquela coriza e tudo mais, e febre. Em geral, a criança dorme bem e ela acorda com uma tosse metálica e rouquidão, mantendo-se afebril. A patogênese pode estar associada a uma reação alérgica a antígenos virais, mas ela ainda um tanto quanto desconhecida. Então pensar em laringite estridulosa ou croup espasmódico é pensar numa criança que tem um despertar súbito sem pródromos catarrais, sem pródromos virais, sem febre. É uma coisa que acomete mais a crianças no pico entre 1 a 3 anos de idade. E a clínica vai se assemelhar a essa laringotraqueite aguda que a gente falou, com exceção de que tem ausência de pródromos virais ou pródromos catarrais, como você quiser chamar, e de febre. Beleza? Tranquilo? Em geral, a criança dorme bem e acorda com essa tosse metálica e rouquidão, mantendo-se afebril. Certo? Tranquilo? Em geral, essa laringite estridulosa ou croup espasmódico tende a ter seus episódios autolimitados, ou seja, de resolução espontânea. Então, enquanto que na laringotraqueite aguda a gente tem esses pródromos catarrais, esses pródromos virais, nesse caso, na croup espasmódica, a gente não tem isso. E a gente tem um paciente que ele acorda de forma súbita durante a noite, com uma tosse metálica e rouquidão. E a gente sabe que isso tudo fala a favor dessa croup espasmódica. Beleza? Tranquilo. Mas, Lucas, e qual que é a principal complicação da laringotraqueite aguda? Qual que é a principal complicação? A principal complicação da laringotraqueite aguda é a famosa traqueite bacteriana, também chamado de Krupp membranosa. Ela é causada principalmente pelo Staphylococcus aureus, mas a Moraxella catarrhalis ou a Haemophilus influenza podem estar envolvidos. A idade média do paciente que apresenta essa traqueite bacteriana é entre 5 e 7 anos. Ela se apresenta com quadro de febre alta, toxemia, cialorreia, disfagia, secreção purulenta em vias aéreas. Em geral, é um paciente que não responde à micronebulização por adrenalina. Você vai fazer essa micronebulização no paciente e ele não responde. O tratamento de base é com antimicrobiana, com cobertura para estafilococos. Então, a principal complicação da laringotraqueite aguda é a traqueite bacteriana, que também recebe o nome de Krupp membranosa. O Staphylococcus aureus é o agente bacteriano mais típico em si, mas pode ser por conta do Moraxella catarrhalis ou a Haemophilus influenza. Mas pensar em traqueite bacteriana é pensar em Staphylococcus aureus. É uma infecção mais grave. O paciente apresenta febre alta, toxemia, cialorreia, disfagia, secreção purulenta em via aérea superior. Beleza? Tranquilo. Esse paciente, no geral, ele não responde à nebulização com adrenalina ou, muitas vezes, tem uma resposta parcial só. Uma resposta ausente ou parcial. Na maioria dos casos, é uma resposta ausente a essa adrenalina em si. É quando você perceber que você vai laringoscopar o paciente e tem pus nessa via aérea do paciente. Tem o quê? Secreção purulenta em vias aéreas superiores. Então, pensar em traqueite bacteriana é pensar mais, ou também nessa Krupp membranosa, é pensar que quando você vai laringoscopar o paciente e tem a presença de pus. Afinal, é um quadro mais sério. É um quadro que o paciente tem que estar toxêmico, tem febre alta, tem cialorreia, tem disfagia e tem secreção purulenta em vias aéreas superiores. Certo? Tranquilo? Então, pensar em pensar nesse quadro de laringotraqueite aguda é pensar que ela é causada por um vírus, o vírus para influenza. É pensar que na radiologia a gente vai ter sinal da torre, o paciente apresenta o Krupp, também chamado de TRE, que é a tosse metálica, rouquidão, estridor respiratório, que é mais perceptível na inspiração, e o tratamento tem que pensar, tem estridor rebouso? Se tem, a gente tem que pensar em algo mais sério. Então, nebuliza adrenalina e faz corticoide VO ou IM. Não tem estridor em repouso? Faz apenas corticoide terapia. O diagnóstico diferencial que a gente tem que pensar é nessa laringite estridulosa, que é o paciente que acorda subitamente com esses sinais que são essa questão do paciente com estridor em si. É o paciente que está acordando para você: nossa, Lucas, ele tem essa tosse metálica, tem essa rouquidão, pode apresentar esse estridor, sim. Aí a gente tem que pensar nessa Krupp espasmódico em si. Além disso, pensar na traqueite bacteriana ou no Krupp membranoso é pensar num quadro mais sério causado por uma bactéria, que é o Staphylococcus aureus. Ele é típico dessa doença. É uma infecção mais grave, tem essa febre alta, tem essa piora clínica e tem uma resposta ausente ou parcial à adrenalina. É um paciente, quando você fazer laringoscopar ele, você vai perceber pus na via aérea superior dele. Beleza? Tranquilo. Em relação a essa laringotraqueite aguda, era isso que eu queria falar com você. Reforço, se você ainda não consegue me explicar aqui no Spotify, no Cashbox, por favor, cogite seguir, basta no botãozinho de seguir, para você estar recebendo todo domingo 3 novos episódios, desde que é o seu, o meu, o nosso podcast. Além disso, por favor, cheque no Instagram, porque por lá tem saído flashcards todo domingo relacionados a esse assunto. Um beijo no seu coração, valeu, falou e fui!